No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Força Nacional é enviada para conter conflito territorial no Nordeste do Pará. Uso de dados e justiça climática com comunidade da Amazônia Legal é tema de encontro. Roraima tem a segunda menor taxa de desocupação da região norte. E fiéis católicos celebram Nossa Senhora de Nazaré em Tracuateua.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública nos municípios de Tomé Açu e Acará, no Nordeste do Pará. A autorização foi assinada na quinta e publicada na sexta-feira, após o Ministério Público Federal ter recomendado a medida. Na recomendação, o MPF ressaltou que a intensificação de conflitos territoriais são decorrentes do avanço da monocultura de cultivo de dendê no Nordeste paraense. Recentemente, o indígena da etnia Tembé foi alvejado por tiro no momento em que ele e a comunidade estavam na ocupação da aldeia Bananal, zona rural do município de Tomé Açu. Poucos dias depois, outro ataque foi registrado também contra indígenas durante os preparativos para o recebimento da visita do Conselho Nacional de Direitos Humanos, o CNDH, em Tomé Açu. Além da insegurança vivida pelos grupos indígenas, a Associação Brasileira de Antropologia apresentou denúncia ao MPF em 16 de fevereiro de 2022, relatando a prática de ações de violação de direitos humanos contra famílias quilombolas do território do Alto Rio Acará. Povos indígenas e quilombolas da região apresentaram denúncia ao MPF relatando sucessivos episódios de uso ostensivo de força e poderio armado por funcionários contratados e terceirizados responsáveis pelo exercício da segurança privada de uma determinada empresa, bem como por agentes policiais de segurança pública da localidade. Com informações da Assessoria de Comunicação do MPF no Pará. Evento de jornalismo de dados e métodos digitais debate uso de dados e justiça climática com comunidades da Amazônia Legal. Voltado para jornalistas, pesquisadores e organizações da sociedade civil, o encontro visa potencializar e qualificar ainda mais a cobertura de temas socioambientais. Confira com Lies de Costa.
Entre os dias 31 deste mês e 2 de setembro, acontece em Belém, capital paraense, a segunda edição do CODA Amazônia, encontro regional da Conferência Brasileira de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, considerado o principal evento de jornalismo de dados da América Latina. O encontro é voltado para profissionais de comunicação, pesquisadores e organizações da sociedade civil e visa potencializar e qualificar ainda mais a cobertura de temas socioambientais, além de criar um espaço para reflexão sobre temas urgentes como desinformação e políticas públicas orientadas a dados e evidências. O evento acontece pelo segundo ano seguido em formato presencial na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Pará, UFPA, em Belém, capital paraense. Jamile Santana, coordenadora da Escola de Dados, explica que na edição do ano passado foi possível realizar um mapeamento de organizações, profissionais da comunicação e pesquisadores que já estavam trabalhando com dados na região.
Bom, nesse ano a gente está com a segunda edição do CODA Amazônia. A gente fez uma primeira edição no ano passado, também foi na Universidade Federal do Pará. E foi uma experiência muito positiva, porque a gente, nesse primeiro momento, conseguiu mapear quais profissionais, organizações e comunidades já estavam trabalhando com dados e como era essa relação, né, entre os dados produzidos sobre a região amazônica e como que esses dados eram trabalhados e explorados para fora desse contexto.
Este ano, ao todo, devem ser mais de 40 horas de atividades gratuitas entre painéis com transmissão ao vivo, oficinas, trilhas formativas e minicurso. Segundo a coordenadora da Escola de Dados, nesta edição, os temas abordados devem ser voltados para justiça e mudança climática. E a programação deve acontecer também em Salvaterra, reunindo pessoas de comunidades quilombola dos municípios de Salvaterra, Soure, Moaná, Afuá, entre outros.
Nesse ano a gente está abordando um pouco mais sobre justiça climática e mudanças climáticas e como que a gente trabalha essas informações no território. E o evento acontece nos dias 31 de agosto e 1º de setembro na UFPA. E no dia 2 de setembro a gente tem atividades no município de Salvaterra, na Universidade Estadual do Pará. Uma tarde inteira de atividades e com lideranças locais, né, com lideranças quilombolas da comunidade.
Ainda durante o encontro deve acontecer o lançamento da plataforma Diário do Clima, que visa monitorar informações sobre o clima e meio ambiente nos diários oficiais dos municípios, como detalha Jamile.
A gente tem no Brasil hoje um problema grande, que é a falta de padronização de diários oficiais. Tem muitos municípios brasileiros que ainda não têm portal da transparência e um plano de dados abertos bem definido. E essas publicações oficiais, né, desses atos de governo, também não tem uma padronização. Cada município faz de acordo com a estrutura que tem. E isso dificulta a gente acompanhar, por exemplo, quais são as aquisições que aquele município está fazendo, quais são os investimentos, enfim, todas essas decisões institucionais da gestão municipal. E aí acaba sendo muito difícil encontrar informações, principalmente sobre meio ambiente, né? Quais programas, investimentos estão sendo feitos nesse sentido. E aí a plataforma do Diário do Clima, ela tem como objetivo facilitar esse acesso. É uma plataforma que faz a coleta dessas informações dos diários oficiais dos municípios e possibilita a busca por palavras-chave dentro da plataforma. E aí, nesse caso, priorizando, claro, essa informação relacionada a atos de meio ambiente.
O Coda Amazônia 2023 é uma iniciativa da Escola de Dados, eixo educacional da OpenAue Brasil, em parceria com uma coalizão de organizações. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente segue para Parintins, porque uma campanha de combate à queimada vem sendo intensificada em bairros do município. O trabalho é realizado porta a porta. Saiba mais com Neucelino Santarém.
A campanha de combate às queimadas urbanas e rurais está nos bairros de Parintins esta semana, com um trabalho de conscientização porta a porta sobre a prevenção às queimadas, para que os moradores evitem tais práticas que podem resultar em multa e até detenção. As equipes percorreram, na manhã desta segunda-feira, o bairro Pascoal Alágio. O trabalho está sendo desenvolvido por técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, SEDEMA, agentes de endemias e alunos do curso de meio ambiente do IFAM. As estatísticas dos centros de saúde de Parintins indicam que, nesse período, aumentam os números de crianças e idosos nos atendimentos em consequência da fumaça. As incidências ocorrem principalmente por queimadas de lixo doméstico, folhas dos quintais e focos de incêndio em terrenos baldios. A utilização dessa prática, além de aumentar a poluição do ar, causa doenças respiratórias como asma e rinite. Na campanha, os agentes buscam sensibilizar o cidadão, alertando para os riscos e perigos decorrentes das queimadas. Além dos cartazes e panfletos, os agentes também estão entregando hipoclorito de sódio para contribuir com o tratamento da água nas residências. A técnica do Departamento de Educação Ambiental, Alessandra Pontes, fala sobre a importância do trabalho porta a porta.
Sim, o trabalho maravilhoso que a SEDEMA está fazendo, divulgando a importância de não queimar o lixo. Todos estamos sofrendo com essa onda muito forte de calor e as pessoas estão sentindo no dia a dia delas, né? Inclusive, assim, tem vizinho denunciando o vizinho porque está muito forte. Pessoas que queimam lixo, horário de meio-dia, uma hora da tarde, eles estão entendendo que isso está prejudicando a população, prejudicando principalmente nossas crianças, né? Então, assim, esse é o momento que todos precisam dar as mãos. Nossa prefeitura, nossa Secretaria do Meio Ambiente, fazendo esse trabalho, todos preocupados para que a população minimize o impacto das queimadas na nossa cidade.
A parceria com a Vigilância em Saúde é muito inoperante para a cobertura do trabalho nos bairros, como disse a agente de saúde, Aldline Gonçalves Bruce.
Essa parceria entre a Vigilância Sanitária com a SEDEMA é de suma importância para o nosso município, principalmente nesse período que as pessoas hajam de encontrar uma pequena porção de folha ou papel para fazer essas queimadas, e nós precisamos sensibilizar esses moradores a não fazer as queimadas, que isso prejudica muito a nossa saúde, o nosso município e a nossa população.
Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Roraima tem a segunda menor taxa de desocupação da região norte.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Dados da Pesquisa Nacional para Amostra de Domicílios indicam que o estado de Roraima tem a segunda menor taxa de desocupação da região norte, a sexta menor taxa do país. Os detalhes com Caio Grambel.
A taxa de desocupação em Roraima diminuiu de 6,8% no primeiro trimestre de 2023 para 5,1% no segundo trimestre, uma redução de 1,7 pontos percentuais. Com essa redução, o estado alcança o melhor índice em toda a série histórica, consolidando a segunda menor taxa de desemprego da região norte e a sexta menor taxa do país. É o que mostra uma análise feita pela CEPLAN, Secretaria de Planejamento e Orçamento, por meio da Coordenação Geral de Estudos Econômicos e Sociais, com base nos dados da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Na comparação com o trimestre anterior, Roraima ocupa a terceira maior redução percentual entre todos os estados brasileiros. A análise da CEPLAN revela ainda que o número de pessoas ocupadas chegou a 246 mil no estado, melhor resultado já obtido em Roraima para o segundo trimestre. A coordenadora da Coordenação Geral de Estudos Econômicos e Sociais, Jadila Andressa, destaca esse percentual. Segundo ela, esse já é o melhor índice.
A gente conseguiu verificar que o estado ele teve a menor taxa de desocupação desde o início da série histórica, né? É o melhor índice, 5,1%, né? Significa que a gente atingiu a menor taxa de desemprego.
A coordenadora ainda diz que essa redução mostra um resultado das políticas públicas no estado.
O estado também está em segundo lugar, né, no ranking aí a nível região norte, com a menor taxa de desemprego, que significa que a gente está numa posição muito boa aí com os demais estados da nossa região. E a nível Brasil, né, o estado ele está na sexta posição. Há algum tempo já que a gente fica aí no top 6, top 5, top 4, o que é muito interessante, porque evidencia, né, que as políticas públicas estão dando resultado aqui no nosso estado. E Roraima também teve a terceira maior redução da taxa de desemprego entre todos os estados da federação, o que evidencia mais ainda que, de fato, estamos tendo resultados, tanto quanto na diminuição do desemprego, quanto no aumento de empregos formais.
Da Rádio FM Monte Roraima, Caio Grambel, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Paicareiro preparou ações para a Semana da Pessoa com Deficiência. A programação iniciou nesta segunda-feira. Anderlé Oliveira traz as informações.
A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla começa hoje e terá como tema Conectar e Somar para Construir Inclusão. Em todo o Brasil serão realizadas ações para sensibilizar a sociedade sobre a importância da inclusão. No Careiro, a APAE está preparando uma semana cultural e uma mesa redonda com as autoridades a fim de debater os avanços necessários para a garantia da inclusão. O presidente da APAE no Careiro, Éder Jouber, destaca aspectos importantes que são necessários ser despertados.
E assim, com este momento, vai ser importante para a gente despertar na sociedade. Queremos que a sociedade seja sensível à causa das pessoas com deficiência, de dar um acesso, acessibilidade, de ter uma calçada com dignidade, de ter um acesso a um prédio público ou privado que seja facilitado para a gente ter esse acesso, ter acesso ao estudo, ter acesso ao emprego. Então, são muitas possibilidades que a gente pode ter como deficiente.
Uma das causas que serão debatidas neste diálogo durante a Semana da Pessoa com Deficiência é a implantação de um conselho municipal.
Então, essa assim, a APAE aqui no Careiro, a gente trabalha com um público que tem várias deficiências, né, e precisa de ter muita atenção a respeito disso. Então, a gente convoca a sociedade, de modo em geral, as autoridades, a estarem conosco, né, na APAE, visitarem a nossa instituição para ver de perto como é que está a nossa situação aqui no município. E queremos também, né, neste movimento, nesta Semana da Pessoa com Deficiência, queremos também alertar e pleitear aqui no município um Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que ainda não temos.
Os cidadãos são convidados a conhecer o trabalho da APAE e tirar um pouco do seu tempo para ir até a instituição e até mesmo tornar-se um amigo da APAE, contribuindo de forma direta. A APAE está localizada na Avenida Sargento Nonato Brito, próximo à Secretaria de Obras e Urbanismo. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, a Pastoral da Sobriedade tem intensificado a missão com dependentes químicos. Na Arquidiocese de Manaus, a Pastoral da Sobriedade foi implantada em 2001. Saiba mais com Rafaela Moura.
A Pastoral da Sobriedade é uma ação concreta da Igreja e existe no Brasil desde 1998, quando foi instituída em uma Assembleia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Na Arquidiocese de Manaus, foi implantada em 2001 e completa 22 anos de missão. O objetivo da Pastoral da Sobriedade é evangelizar pessoas com dependência química por meio de encontros de partilha de vida que apresentam o amor incondicional, gratuito e misericordioso de Jesus. Segundo a coordenadora Rosineide Silva, a Pastoral é um grupo de autoajuda que envolve família e dependentes químicos e está aberta para a sociedade em geral que deseja conhecer o trabalho. A Pastoral oferece um programa de vida nova com os 12 passos que estão nas diretrizes de evangelização da CNBB.
O objetivo da Pastoral da Sobriedade é prevenir e recuperar a dependência química e outras dependências a partir da vivência dos 12 passos da Pastoral da Sobriedade.
Admitir, confiar, entregar, arrepender-se, confessar, renascer, reparar, professar a fé, orar e vigiar, servir e celebrar e festejar. São os passos vivenciados periodicamente para quem participa do organismo.
Temos pessoas que viviam assim, fazendo uso abusivo de álcool e outras drogas, que está em sobriedade já há mais de 6 anos, voltou para a família voltou para ele, né? Melhor dizendo, porque a família tinha abandonado, é um senhor, e hoje ele é vice-coordenador da Pastoral da Sobriedade. E nós temos também uma pessoa que já está há mais de 1 ano e ele também já vai fazer a formação da Pastoral da Sobriedade para servir na Pastoral da Sobriedade.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Moura para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. Um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
devotos prestam homenagem à Virgem de Nazaré durante Círio em Tracuateua, no nordeste do Pará. Na ocasião, uma mensagem de fé e esperança foi dedicada aos fiéis católicos. Os detalhes com J. Bahia.
Devotos de Nossa Senhora de Nazaré se reuniram mais uma vez para homenagear, neste domingo, a padroeira dos paraenses, na edição 65 do Círio, no município de Tracuateua, no nordeste do estado do Pará. A programação religiosa foi iniciada com Santa Missa na capela da Comunidade Perpétuo Socorro, no residencial Antônio Gomes, de onde saiu a procissão. A berlinda, ornamentada com flores naturais, conduziu a imagem da Virgem de Nazaré, que recebeu diversas homenagens ao passar pelas principais ruas da cidade. A corda de sisal foi puxada pelos fiéis que pagaram suas promessas. Atiradores do tiro de guerra de Bragança contribuíram na condução da corda durante o percurso do Círio. Na chegada na Praça São Sebastião, a pequena imagem foi retirada do interior da berlinda e recebida pelo padre Ari Silva, que repassou ao bispo coadjuntor da diocese de Bragança, Dom Posidônio. A missa campal foi presidida pelo bispo ao lado do salão paroquial. Dom Posidônio destacou a mensagem deixada aos devotos de Nazaré.
Primeiro, dado o dia da festa de hoje, que é Nossa Senhora da Assunção, né? Nossa Senhora da Glória. Então, primeiro, uma mensagem de esperança de que nosso caminho, feito aqui na terra, com muita fé, com muito compromisso, ele possa um dia ser recompensado no céu, que nós alcancemos também essa felicidade. E a segunda mensagem está relacionada ao Círio, né? O povo daqui tem uma devoção muito grande à Nossa Senhora, e o Círio é uma demonstração disso. Muita gente, muita piedade, muito fervor, muita alegria, né? E também muito compromisso.
Pároco Ari Silva fez uma avaliação do Círio em Tracuateua.
Foi um Círio muito abençoado. Foi um Círio diferente, um Círio familiar com essa novidade da Semana Nazarena. As famílias vieram todas as noites sentar aqui, se divertir, ouvir boa música, ouvir música cristã, ouvir música popular também. Foi um momento de descontração. Eu acredito que esse foi a avaliação de toda a comunidade. A comunidade, de fato, se reuniu em torno da paróquia durante uma semana inteira, porque a participação foi maravilhosa todas as noites. Todas as noites o nosso arraial estava lotado, estava cheio das pessoas participando, as pessoas comprando, as pessoas brincando, enfim. E culminou com uma grande participação de fiéis, e hoje eu não tenho nem o que falar. Não tenho nem o que falar porque tinha muita gente nas ruas. Para mim, o ponto alto do Círio é a evangelização. É quando as imagens visitam cada família.
A festividade tem prosseguimento durante esta semana e será concluída no próximo domingo, dia 27, com o Círio das Crianças e o Recírio. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial. Forças Armadas, Ministério da Defesa e Polícia Rodoviária Federal desmoralizadas? Saudações, querido ouvinte e seguidor da Rede de Notícias da Amazônia, que nos acompanha diariamente no Jornal Amazônia Notícia, veiculado pelas rádios católicas parceiras e servidoras do Evangelho na Amazônia. As investigações realizadas pela Polícia Federal, em conjunto com o STF e a CPI dos atos golpistas, têm demonstrado os absurdos cometidos num passado recente contra a democracia brasileira. Estamos acompanhando, estarrecidos, como as Forças Armadas, o Ministério da Defesa e a Polícia Rodoviária Federal estão em baixa na confiança de grande parcela dos cidadãos. Isso se deve ao fato de que instituições de Estado, como elas são e devem permanecer, se misturaram, se contaminaram com o pior do jogo político, a ponto de serem usadas não a serviço do Brasil e dos brasileiros, mas a serviço de projetos de poder. É realmente uma lástima acompanhar que altas autoridades da Polícia Rodoviária Federal estão sendo investigadas e presas, que alguns militares da Reserva e da Ativa se prestaram a serviços desprezíveis, desonrando uma das instituições mais respeitadas do país. Descobriu-se há pouco que um hacker, supostamente a mando do governo derrotado nas últimas eleições presidenciais, entrava pela porta dos fundos do Ministério da Defesa na tentativa de orientar e ajudar a desmoralizar nosso sistema eleitoral, que é nacional e internacionalmente reconhecido como seguro e confiável. Todos os envolvidos devem ser investigados a fundo e, se comprovadas as acusações, punidos com rigor da lei. Precisamos fortalecer nossas instituições democráticas e que estão a serviço do Estado brasileiro e não de partidos, ideologias ou pessoas. Evidentemente, é necessário punir os culpados, mas sem destruir as instituições. No ditado popular, vamos jogar a água suja fora, mas salvar o bebê. A Polícia Rodoviária Federal, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa têm um longo currículo de serviços bem prestados à sociedade brasileira. Precisamos fortalecer essas instituições e corrigir as brechas que possibilitaram a usurpação constatada. Tenhamos esperança no Brasil e não desistamos de manter, de construir ou reconstruir instituições éticas, honestas e legítimas a serviço dos brasileiros. Querido ouvinte das rádios católicas interligadas pela RNA, receba meu abraço e minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 3787 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Anderlé Oliveira, J. Bahia, Rafaela Moura, Caio Grambel e Neucenino Santarém. Edição da Leusson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, redigenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.